Muito bem.
Bom, mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores deputados. Alguns não estiveram na anterior reunião, que quero felicitá-los, porque acho que foi uma boa reunião, que foram feitas intervenções com nível, que dignificaram a nossa comissão e que demonstramos à Presidente do Parlamento da Letónia que nos sentimos muito honrados com a sua presença, porque não é normal, não é vulgar um Presidente ou uma Presidente de um Parlamento ter reunião com comissões quando visita um país oficialmente. Portanto, eu tive a oportunidade de estar ontem de manhã com a Senhora Presidente e com o nosso Presidente no encontro que houve e de ter também almoçado com a Senhora Presidente e com a sua comitiva e o nosso Presidente e, portanto, também já tinha tido a oportunidade de, designadamente com o embaixador que ficou sentado ao meu lado no almoço, de termos trocado algumas impressões e por isso é que eu fiquei a saber que ele estava, quer dizer, embaixador, está na Irlanda, residente na Irlanda e cobre aqui a Península Ibérica. Dito isto, dar-lhes conta de que na conferência de presidentes de comissões parlamentares que se realizou no dia 17 de setembro, onde foram tratados os temas, onde eu apresentei os temas que aqui tinha referido e para os quais também contei com o apoio da comissão, designadamente em relação à definição de uma sala fixa para as reuniões da CAI, os meus colegas das outras comissões, quando eu disse que tinham a primeira, a segunda e a terceira que tinham salas fixas, disseram que não tinham. E eu disse que poderiam não ter no papel, mas que tinham na prática. E, portanto, e que nós também queríamos, e ficaram de ver como é que era possível também nos ser atribuída uma sala, tendo em conta as dificuldades logísticas. Dificuldades logísticas que foram hoje particularmente sentidas, porque eu, quando soube que nos tinha sido atribuída esta sala para a reunião com a Senhora Presidente do Parlamento, tentei que ou fosse alterada e que nos fosse cedida a sala 7, que era a que tínhamos pedido inicialmente. Acontece que está lá a decorrer, neste momento, a conferência de líderes. Eu ainda pedi ao Sr. Presidente da Assembleia que mudasse a conferência de líderes para a sala das sessões, portanto, para o hemiciclo, mas o Sr. Presidente disse que não sei as razões, mas que já não era possível, que não era possível fazer essa alteração. E, portanto, teve de ser aqui. Em relação a outro assunto que eu levei à conferência de presidentes de comissões parlamentares, é a alteração do mapa das audições regimentais da nossa comissão, aliás, como outros colegas de outras comissões também levaram esse assunto, e, portanto, este tema vai ser levado à conferência de líderes, hoje, a esta, e nós propusemos que a primeira audição do Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, que estava prevista para o dia 4 de novembro, e por coincidir com a audição no âmbito do Orçamento do Estado para 2026, que fosse transferida para junho, para 23 de junho. Não houve nenhuma objeção, mas obviamente que isso também terá de ser dado conhecimento ao Governo, e concretamente ao Sr. Ministro. Em relação às nossas propostas de definição de critério para a delegação permanente da Assembleia da República ao Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, também foi aceita a nossa proposta e, portanto, ficou definido que serão membros permanentes um deputado do Grupo Parlamentar do PSD, indicado alternadamente pela primeira comissão e pela quarta, um deputado do Grupo Parlamentar do Chega, indicado alternadamente pela primeira comissão e pela quarta, um deputado do Grupo Parlamentar do PS, indicado alternadamente pelo Grupo Parlamentar, pela primeira comissão e pela quarta. E depois, membros rotativos, um deputado dos grupos parlamentares representativos, indicado alternadamente pela primeira e pela quarta comissão. Portanto, era a nossa proposta e foi aprovada. Portanto, tendo em conta que isto foi aprovado, solicito aos grupos parlamentares representados na quarta comissão, ou seja, PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre, a indicação, até ao final desta semana, do nome dos senhores deputados ou deputadas que irão integrar a delegação permanente sobre Europol. Ou seja, uma vez que se trata de uma comissão permanente, tem de nos indicar os nomes. Não quer dizer que depois vão a todas, como já ficou visto, ou seja, terão de alternar com a primeira comissão, que também irá indicar os respectivos nomes. Portanto, é para nós depois termos essa indicação para se poder constituir a delegação. Em relação ao outro, ou também ao outro assunto que levei à Conferência de Presidentes, que era a aplicação de um critério transversal a aplicar nas comissões parlamentares, este assunto vai ser também levado à Conferência de Líderes de hoje. Portanto, como se recordam, era que teríamos de evitar desequilíbrios de representatividade nas delegações da Assembleia da República em reuniões externas, e foi proposto que fosse adotada a seguinte regra base, a delegação deveria ser composta por deputados de diferentes comissões, quando houver uma delegação que seja composta por diferentes comissões parlamentares, porque em função da matéria em causa, e que também seja respeitado o princípio da igualdade de género, também levei esse assunto. Portanto, seria a aplicação de uma única tabela do método DONTE a todas as comissões parlamentares, portanto, no caso das delegações conjuntas, sendo a distribuição pela tabela concretizada pela ordem numérica das comissões parlamentares que devem indicar deputados. Portanto, esta proposta também será hoje levada à Conferência de Líderes, porque envolve várias comissões. Também dar-lhes conhecimento de que ontem fizemos a visita à Agência Europeia sobre Drogas. Foi muito interessante essa reunião. Foram-nos transmitidas informações muito pertinentes, muito úteis, inclusivamente para o nosso próprio trabalho parlamentar e para termos uma noção de como é que o assunto está a ser tratado a nível de Portugal, da Europa e inclusivamente também dos Estados Unidos, porque há um trabalho feito, um trabalho técnico entre os técnicos que de partilha de informação e partilha de conhecimento que também com os Estados Unidos, e há muitas preocupações porque foi-nos dito que surgem, que estão a surgir semanalmente 1000 novas substâncias ilegais, digamos assim, e que essas substâncias químicas têm efeitos, enfim, em alguns casos mesmo trágicos. Por exemplo, eu não domino, não sou da área das ciências, mas falaram de uma substância que, por exemplo, se for tomada, mesmo numa primeira toma, pode ser logo trágica, pode conduzir à morte, porque é uma substância muito forte. Por exemplo, um consumidor que esteja habituado a outras substâncias, pensa que pode tomar uma quantidade idêntica e isso conduzir à morte. Portanto, o quadro é bastante preocupante E depois também as dificuldades que isso tem para, por exemplo, sensibilizarem alguns governos para a necessidade da prevenção. Não é apenas reduzir, o caminho não é apenas reduzir a oferta, é preciso também reduzir o consumo. E é preciso também ter em conta as consequências, os efeitos, ou seja, não apenas em relação aos consumidores, mas também em relação às consequências para a própria sociedade, designadamente o aumento da violência que se tem verificado em relação ao excesso, digamos assim, de consumo em alguns países. E eu até referi uma notícia que apanhei numa televisão qualquer, num canal de televisão nosso, sobre a situação em Los Angeles, em que havia ruas em que cheias de toxicodependentes que dificultavam a própria vivência dos moradores. Exatamente, não só com atos violentos, não só o ambiente em geral, não é? Mas também com a violência que muitas vezes existia. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Muniz e o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro vão acrescentar alguma coisa, uma vez que também estiveram presentes, e a Sra. Deputada, Patrícia Almeida, que também nem me estava a lembrar que também esteve presente, e portanto acho que foi muito útil, muito importante, e que estas visitas que nós fazemos, é pena não serem acompanhadas por mais deputados, porque à última hora houve vários deputados que desistiram. Posto isto, passamos então ao ponto 2, escrutínio de iniciativas europeias, e dou a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores e senhores deputados. Só para dar nota de que esta semana tivemos 31 iniciativas em apreciação, das quais 22 os grupos parlamentares consensualizaram enviar para conhecimento para as diversas comissões. Dar-vos também nota de que tivemos apenas duas propostas para escrutínio, ambas do grupo parlamentar do Chega, sendo certo que a COM 548 foi de consenso no grupo de trabalho, a que seria então remetida para escrutínio. Não foi possível chegar a consenso a propósito da COM 417, e dar só esta informação. Esta COM dizia respeito à celebração em nome da União Europeia de uma Convenção das Nações Unidas contra o Cybercrime. Portanto, no fundo, era uma proposta de decisão do Conselho, não era nem uma proposta de regulamento, nem uma proposta de diretiva, era uma proposta de decisão do Conselho para, no fundo, autorizar a Comissão a assinar em nome da União Europeia uma Convenção das Nações Unidas que tem que ver maioritariamente com o reforço da cooperação internacional para o combate ao crime, portanto, aquilo que diz respeito à troca de provas, o contacto entre as entidades internacionais para que se possa combater o cybercrime de forma mais eficaz e eficiente. Uma vez que o grupo de trabalho não chegou a consenso quanto à necessidade de enviar para escrutínio, portanto, com a exceção do grupo parlamentar do Chega, todos os demais consideraram que não estaria aqui em causa qualquer tipo de violação de princípio nenhum, e acima de tudo é uma proposta de decisão do Conselho, portanto é algo que diz respeito ao Conselho e não ao Parlamento Nacional, portanto não é nem competência exclusiva nem competência partilhada, portanto é aqui uma questão um bocadinho particular e especial, e por isso o grupo parlamentar do Chega deu uma nota que pretendia que fosse colocada à votação de forma isolada, portanto aquilo que o Sr. Presidente que eu lhe propunha era votarmos aquilo que foi consenso no grupo de trabalho e colocar depois isto, claro, se o grupo parlamentar do Chega ainda quiser naturalmente propor à votação de forma isolada esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então adotar esse procedimento. Alguém deseja usar da palavra? Sra. Deputada Patrícia Almeida, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta proposta, a COM 417, que foi pedido no grupo de escrutínio que viesse a votação aqui à Comissão, Foi no grupo de escrutínio, inclusive, penso que transversal por todos os grupos parlamentares, que existiria, em razão da matéria, que era uma matéria de como, e a matéria que toca, que tem a ver com a privacidade e com as questões relacionadas com a jurisdição nacional, que havia de facto importância em relação a esta matéria, e por isso o grupo parlamentar do Chega ter entendido que havia importância no acompanhamento e na pronúncia sobre esta proposta em questão. Entendendo as razões também que a senhora deputada Eva Brás Pinho colocou para não ter havido consenso na comissão para que houvesse a aprovação no grupo de trabalho, perdão, entendi só dar esta explicação e do porquê de o meu colega ter no grupo de trabalho insistido para que viesse aqui também à comissão. E penso que seguiremos os trâmites normais, fazemos a votação e o plenário da comissão decidirá. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Eva Brás Pinho tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rápido, só para lhe dar nota de que estamos a trabalhar numa proposta de regulamento para o grupo de trabalho, também de maneira que depois, naturalmente, os serviços tiveram a amabilidade de sugerir que pudéssemos ter um regulamento do grupo de trabalho. Naturalmente, depois eu deduzo que os serviços também enviaram à Sra. Presidente, mas no sentido também de procurarmos criar aqui algum, enfim, uma rotina mais estruturada de como é que podemos gerir estas situações, e portanto que eu estou em querer e espero que facilite também estas situações daqui para a frente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Só muito rápido, relativamente à questão do regulamento, que me parece importante e portanto sublinhar até para algumas das discussões que temos no grupo de trabalho, penso que dessa forma serão dirimidas, e sobretudo porque o que estamos a discutir sempre são os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e não a importância dos assuntos. Ou seja, não está em causa a importância do assunto que é aqui apresentado. Aquilo que dizemos é face à natureza do instrumento em si, que não consideremos que se justifique a proposta de escrutínio. Dito isso, acho que cada vez mais os grupos parlamentares poderão utilizar o instrumento de diálogo parlamentar para, no fundo, acompanhar estes temas e fazer também interação com as instituições europeias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos então em relação à questão do regulamento, parece-me que é pacífica, portanto, façam favor de avançar. Em relação a... Vamos passar então à votação, em primeiro lugar, das iniciativas a escrutinar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E agora então vamos votar a iniciativa 417. Quem vota contra, quem se abstém, portanto foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS, com a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto a favor do Chega. Temos por ser então uma segunda votação, ou seja, que esta iniciativa vai ser dada informação à primeira comissão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Em relação à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que institui o Fundo Social Europeu, e depois o resto da conversa não vale a pena estar a ler, o deputado autor do parecer cabe ao PSD. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós indicamos ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão, por aí fora, e cabe ao PS a indicação do autor do parecer. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista indica o deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigada. proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as condições de execução do apoio da União no âmbito da política agrícola comum. Cabe ao PS a indicação do autor do parecer. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei eu próprio. Muito obrigado.
Muito obrigada. Proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva de 2020-262 no que respeita ao regime geral dos impostos especiais sobre o consumo do tabaco e produtos relacionados com o tabaco. Cabe ao Chega a indicação do deputado relator do parecer.
Obrigada, Sra. Presidente. Serei eu própria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Almeida. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Em primeiro lugar, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aceleração da concessão de licenças para projetos no domínio da prontidão da defesa. E tem a palavra a senhora deputada Patrícia Almeida do Chega, que é a autora do parecer. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, e numa apresentação sucinta desta proposta, dizer que nos termos legais e regimentais previstos, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aceleração da concessão de licenças para projetos no domínio da prontidão de defesa, a COM 2025-821. A iniciativa em apreço foi enviada à Comissão de Defesa Nacional, competente em razão da matéria, que a analisou e aprovou o respectivo relatório que se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Tendo o presente parecer ter sido distribuído atempadamente para a análise dos senhores deputados, irei dispensar a leitura dos considerandos, passando diretamente à opinião do relator, no caso à minha opinião, que remeto para plenário, se assim for necessário, fazer os comentários. Em conclusão, e as conclusões relativas a este parecer, a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar está mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o mínimo exigido para alcançar os objetivos definidos a nível europeu, e a Comissão de Assuntos Europeus dá assim por concluído o processo de escrutínio da iniciativa em questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Podemos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e felicito a senhora deputada pelo trabalho realizado e pelo resultado obtido. Passamos ao ponto C, à linha C, proposta de diretiva ao Parlamento Europeu e do Conselho que altera as diretivas 2009-43 e 2009-81, no que diz respeito à simplificação das transferências entre a União Europeia de produtos relacionados com a defesa e a simplificação da contratação pública nos domínios da segurança e defesa. O deputado relator é o Sr. Deputado João Torres, que não está presente, mas o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro fará substituí-lo. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confirmo, então, a ausência do deputado João Torres. Dito isso, atento ao projeto ou objeto da presente iniciativa, ela foi enviada à Comissão de Defesa Nacional, que analisou e aprovou, passando a fazer parte, enquanto anexo, integrar o respeito este mesmo parecer. Para além disso, e basta atentar à reunião que tivemos prévia a esta e a centralidade do tema Ucrânia, por razões mais do que justificadas, portanto, o regresso da guerra à Europa e, no fundo, as ameaças geoestratégicas e híbridas e o surgimento de uma nova ordem internacional obrigam a Europa a adotar medidas rápidas e eficazes nas áreas da defesa e da segurança. A Comissão propõe, assim, um conjunto de simplificações que eliminam barreiras regulamentares, facilitam e aceleram a contratação pública e as transferências entre a União Europeia de produtos relacionados neste setor, e deste modo pretende-se fomentar consideravelmente o desenvolvimento da capacidade industrial da defesa europeia. Através da iniciativa procura-se, como tal, adaptar o enquadramento legal do mercado da defesa à escala da União Europeia no atual cenário de segurança, introduzindo os ajustes específicos que simplifiquem procedimentos administrativos, reduzam a burocracia e ofereçam soluções mais flexíveis. Em termos, dar nota que No que diz respeito à opinião do deputado, autor do parecer, neste caso o deputado João Torres, optou por exprimir a sua opinião neste mesmo parecer, tendo o mesmo sido distribuído até pelo conteúdo do mesmo, não vou fazer a mesma apresentação. E depois, no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, bem como ao princípio da proporcionalidade, os dois princípios são respeitados, na medida em que os objetivos a perseguir serão mais eficazmente atingidos através da ação conjunta da União Europeia, e por um lado, e por outro lado, limita-se ao mínimo para alcançar esse objetivo. Dito isto, no parecer, é proposto que a Comissão de Assuntos Europeus dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa, mas, todavia, tendo em conta a relevância da matéria em causa, que se prossiga o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informações com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. Felicito o deputado João Torres e agradeço ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro a apresentação. E deixamos para o fim da reunião o ponto à linha B, como foi solicitado. Passamos então ao ponto 5, apreciação e votação do projeto de regulamento da Comissão dos Assuntos Europeus. Está aberto o debate. Ninguém tem nada a dizer. Então, assim sendo, vamos então passar à votação também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Excelente. Passamos a outros assuntos. Ora, tenho aqui alguns assuntos, o primeiro dos quais tem a ver com a realização no dia 18 de outubro, aqui na Assembleia da República, do Ribeirão Café Day, portanto, com... portanto, é para celebrar o Dia International Ribeirão Café Day. É uma iniciativa promovida por uma associação sem fins lucrativos chamada Circular Economy Portugal, que tem vindo a desenvolver um trabalho relevante na transição para uma economia circular no nosso país. O projeto chama-se Ribeirão Café Lisboa e surgiu da ideia oriunda dos Países Baixos, que pretendeu promover a reparação comunitária, ou seja, a partilha de competências de reparação entre voluntários reparadores e os participantes do evento. Portanto, a reparação é um tópico que está a ser debatido no âmbito europeu, através do Right to Repair, e, portanto, divulga-se esta iniciativa que nos parece meritória e estão convidadas as senhoras e os senhores deputados que tenham interesse em participar. No dia 28 de outubro está prevista a audição, às 16 horas, está prevista a audição do deputado ao Parlamento Europeu, Paulo Cunha, do PPE-PSD. Vamos ver se terá de haver alguma alteração, porque no dia 28 e 29 pediram-me que reservasse a agenda, portanto não sei se é de manhã, se é de tarde, mas a 28 e 29 vai haver, por um lado, a entrega do prémio Centro-Norte-Sul, aqui na Assembleia da República, portanto é sempre uma cerimónia aqui em Portugal, uma vez que o Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa está sediado em Lisboa. E também haverá depois uma reunião do Bureau do Centro-Norte-Sul e eu sou membro do Bureau e, portanto, vamos ver como é que fazemos essa gestão, mas haverá informação em tempo útil. Também proponho que seja a seguir ouvida a senhora deputada Carla Tavares, do PS e do grupo S&D, porque ela é relatora do quadro financeiro plurianual 28-34 do Parlamento Europeu, e, portanto, deverá ser ouvida a seguir à aprovação do nosso orçamento. Se estiverem de acordo, serão feitas as diligências para ver das disponibilidades da senhora deputada para a seguir à aprovação do nosso orçamento. Alguém deseja pronunciar-se? Não sendo o caso, passo ao assunto seguinte. No dia 1 de outubro vai decorrer uma reunião informal dos chefes de Estado ou de Governo em Copenhaga. Nos termos do convite remetido pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, esta reunião versará sobre o reforço da prontidão da defesa comum europeia e o reforço do apoio europeu à Ucrânia. Na hipótese de a Conferência de Líderes não agendar o debate preparatório desta reunião em plenário, deverá ser agendada a audição, aqui em comissão, com o membro do Governo responsável pelos assuntos europeus. E isso terá de ser no dia 30 de setembro, uma vez que a reunião é no dia 1 de outubro. No dia 30 de setembro, acontece que nem eu, nem o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, nem a Sra. Deputada Regina Bastos estaremos em Portugal, porque temos a Assembleia, a sessão plenária da nossa Assembleia do Conselho da Europa. De modo que estaremos no Conselho. Pois, exatamente, é isso. Mas tem de ser. Claro. Tem de ser feito dia 30, não, dia 1.
Quer dizer, os parceiros também nesse dia para aprovar.
Mas mais parceiros também urgentes?
Sim, nomeadamente bateria reservada tem que ir a plenária.
Sim. Sim, mas isso é menos porque não.
Sim, então para dizer que tem que realizar.
O que custa mais é havendo um membro do governo que vem à comissão e não estarmos cá. Vem cá da Secretaria de Estado. O senhor Vice-Presidente pode? Dia 30.
No dia 29, 28
e 29, talvez no dia 30 possa estar. Então, vamos, logo que tenha confirmação, diga-nos se faz favor. Portanto, nós, porque tem de ser, ou seja, há prazos. É pré-conselho informal, portanto não estava previsto, ou seja, nós não tínhamos conhecimento de prévio disso. Além, sim, exatamente, e depois das minhas diligências ontem para alterar a sala, que foram mal sucedidas. Agora, também pode acontecer que hoje a Conferência de Líderes tenha agendado o debate preparatório desta reunião para o plenário. E se assim for, está resolvido. Portanto, aí é que também pode, o Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, podem fazer diligências no sentido de ser levado ao plenário. Portanto, dizer, o Governo dizer que prefere que seja debatido em plenário, e o Sr. Presidente da Assembleia da República também, assim o decidirem. Posto isto, vamos passar ao Sr. Ricardo Carvalho, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, para apresentar o seu parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera os regulamentos X, Y e Z, no que se refere à prontidão da defesa, bem como à facilitação dos investimentos na defesa e das condições para a indústria da defesa. Tem a palavra, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradecer a oportunidade de apresentar noutra ordem da ordem de trabalhos, mas está a decorrer a audição ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão, e como coordenador do PSE teria que estar presente, mas não queria deixar de apresentar aqui o parecer à respectiva Comissão dos Assuntos Europeus. Esta proposta de regulamento tem a ver com a necessidade de reforçar a capacidade de base tecnológica e industrial em termos de defesa europeia e assegurar a melhoria da prontidão dos Estados-membros em matéria de defesa face às ameaças emergentes que todos conhecemos, desde a guerra na Ucrânia ou da agressão da Rússia à Ucrânia. Esta iniciativa tem em conta importantes pontos, nomeadamente relativamente ao déficit de investimento na defesa que se acumularam ao longo das últimas décadas, como é sabido, nos diferentes Estados-membros, e que exigem um restabelecer desta prontidão até 2030 e daí facilitar e agilizar todo o investimento de cada um dos Estados-membros nas suas diferentes dimensões, quer ao nível do orçamento do Estado, quer ao nível de outras verbas disponibilizadas pela União Europeia. Neste sentido, entende-se, e este relatório vai nesse sentido, da necessidade de alargar o âmbito das exposições do mercado à defesa à escala da União Europeia, para assegurar essa mesma prontidão e desenvolver aquilo que temos vindo a debater nos últimos tempos, que é termos uma defesa e uma estratégia de defesa comum, mas também alavancar a própria indústria europeia para tornar a indústria europeia uma indústria competitiva e inovadora. Eu diria aqui, e só para partilha, que há uma alteração em diversos regulamentos já existentes, e aqui eu destacaria a introdução de regulações específicas para a defesa em matérias como químicos, biocidas e poluentes que garantam maior flexibilidade regulatória, eliminar barreiras legais e administrativas que dificultam a indústria da defesa em intensificar a produção, facilitar o financiamento e execução de projetos do Fundo Europeu de Defesa, simplificando as regras de adjudicação, gestão e critérios de concessão, permitir ainda ensaios de tecnologias de defesa fora da União, nomeadamente na Ucrânia, que sejam financiados, e garantir maior acesso dos Estados-membros aos resultados de projetos que cofinanciam. No que diz respeito aos princípios da subsidiariedade, a presente iniciativa respeita e cumpre o princípio da subsidiariedade. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, a iniciativa limita-se apenas a alterações que são necessárias para garantir a prontidão em termos de defesa, beneficiando do mesmo quadro jurídico nos vários domínios legislativos da União Europeia, e por isso a presente iniciativa é proporcionada em termos de consecução, quer dos objetivos, e não excede o necessário. Finalmente, o nosso parecer e a proposta de parecer que a presente iniciativa não viola nem os princípios de subsidiariedade nem de proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia e o proposto não excede o necessário para tal. Em relação à iniciativa análise, o processo de escrutínio entende-se como concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os meus colegas de comissão. É só uma nota rápida, e não só sobre esta iniciativa, mas sobre as três que estivemos a analisar. E o comentário é só o seguinte. Trata-se de três iniciativas que nós conseguimos antecipar que não fossem violar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas ainda assim penso que há um valor político em termos feito este processo, para que se possa dizer mais tarde, quando tivermos discussões sobre estes assuntos, que o Parlamento Português se debruçou sobre estas iniciativas e que confirmou, que ratificou, de certa forma, que estas iniciativas respeitam tanto a proporcionalidade e a subsidiariedade. E, portanto, há um valor neste escrutínio que vai para além do só ver se há alguma violação, há também um valor em dizer que sim, estas coisas podem acontecer, a União Europeia pode dizer isto, e há um apoio político também a que estas iniciativas aconteçam. Era só isto que eu queria dizer. E agradecer também ao Sr. Deputado e aos restantes deputados também que fizeram os seus pareceres. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Ricardo Carvalho pelo trabalho desenvolvido e pelo resultado obtido. Passamos aos trabalhos futuros da Comissão. Como já referi, temos a reunião do dia 30, quer dizer, haverá sempre reunião dia 30, independentemente de ter aquela parte que eu já referi com o membro do Governo, portanto, para a audição do membro do Governo sobre esse conselho informal. Temos reunião dia 14 de outubro, temos reunião dia 21 de outubro e, em princípio, também dia 28. Como também já justifiquei. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação da ata de número 5, de 22 de julho. Alguém deseja usar da palavra? Portanto, é conhecida, foi distribuída, então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade e chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada pela vossa participação e até logo. Temos plenário.